Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez com vocês, Uninter em Trânsito. E hoje temos a grata satisfação de recebermos a professora Irene Rios, que muito graciosamente atendeu nosso convite, feito pelo professor Valdilson, né? E hoje nos dá assim a graça, a sua presença. E antes de passar a palavra para o professor Valdício e para a professora Irene Rios, vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada, porque realmente é uma convidada muito, muito especial que nós recebemos hoje no estúdio. Então, a professora Irene Rios, formada em magistério, graduada em letras, língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, dedica-se à educação desde 1987, então uma grande experiência na área da educação. Em 2013, concluiu mestrado em educação com a pesquisa Campanhas Educativas para o Trânsito e Percepção de Jovens e Adultos. Atualmente é designer educacional no LabTrans, Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando em conexão com o DENIT, um programa de educação para o trânsito inovador, sustentável e colaborativo que une o DENIT, as escolas e a comunidade em uma rede para preservar vidas. Tem o livro, já conhecido também, lançado em 2005, né, Transitando com Segurança, ou livros, outro livro também, Quem? Eu Não, algumas crônicas de trânsito e também o Manual para o Motorista com Agenda de 2009 e Guia Didático da Educação para o Trânsito 2012 e ainda a coleção Transitando com Segurança. E é coautora do projeto Gincana Controle de Trânsito, vencedor do 12º Prêmio Denatran de Educação no Trânsito 2012, na categoria Educação no Trânsito e Projetos e Programas. Professor Valdilson, por favor, fala um pouquinho para nós sobre essa nossa convidada, como é que foi, então, trazer a professora Irene para esse nosso programa Uninter em Trânsito.
Olá, professor Gerson, obrigado. Boa tarde a todos e a todas, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí pela rádio Uninter. É sempre uma grata satisfação estar falando com vocês. E hoje, um tanto quanto especial, é a nossa Irene Rios. Eu acho que já dispensa até comentários, né, professor Gerson? Quem fala sobre trânsito é impossível não falar sobre a Irene. Né, a Irene, que temos uma história, Irene, bem parecida, bem semelhante com a nossa luta com o trânsito. Sabemos que não é fácil, né? Sabemos que se muda o futuro de uma nação através da educação. Tanto nós, professores, sabemos que isso é fato, né? Mas o caminho é árduo para a gente trabalhar com a educação para o trânsito. Você, Irene, nos coloca vários conceitos, e até ontem nós estávamos discutindo, né? E depois eu gostaria que você me falasse sobre esse conceito, que eu sempre entendia educação para o trânsito, e você vem com uma perspectiva um pouco diferente, e falando, olha, é a segurança. Né? E, claro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, desde já, seja bem-vinda, né? Não somente nessa rádio de hoje, mas como aí nas nossas aulas interativas, em alguns ciclos aí de palestras que faremos, né? Porque sempre é um prazer nós aqui do Centro Universitário Internacional Uninter estar recebendo, né, pessoas que são referências no trânsito brasileiro. A palavra é sua, Irene.
Obrigada, não sou tudo isso, estou sempre em busca de informações, de aprendizagem para tentar aprimorar conhecimento e conseguir, né, fazer com que isso seja compartilhado e com o objetivo principal, que é salvar vidas. Né? E sobre essa questão do conceito educação para o trânsito, educação para a segurança do trânsito, eles são similares, porém, educação para a segurança no trânsito, ele está especificamente falando da segurança. E está na Constituição, no artigo 23, esse conceito, onde consta que é dever do Estado, dever dos municípios, propor e trabalhar a educação para a segurança do trânsito. Né? E educação para o trânsito é mais abrangente, não é só a questão da segurança, envolve a fluidez, envolve vários outros aspectos, a questão ambiental, tudo isso está relacionado com a educação para o trânsito. Bem, eu já trabalho nessa área já há muitos anos, educação já, como foi falado pelo professor Gerson, desde 87, né, lecionando para as séries iniciais, educação infantil, depois fiz letras, e passei a lecionar para ensino fundamental, ensino médio, e Daí, em 2004, comecei a pesquisar e a trabalhar na educação para o trânsito. E lancei aqueles livros citados, fiz o mestrado e não parei mais. Hoje, educar para o trânsito é minha profissão. E eu atuo nesse projeto, no programa, né, que faz parte da Universidade Federal de Santa Catarina, do LabTrans, Laboratório de Logística e Transporte. Eu trabalho no Núcleo de Educação para o Trânsito. E nós desenvolvemos, foi lançado ano passado, o programa Conexão DENIT, que envolve uma série de materiais paradidáticos e capacitação para professores, enfim. O programa, as atividades melhores estão disponíveis em um portal onde os professores podem acessar e trabalhar em sala de aula de maneira transversal, junto com as disciplinas curriculares, trabalhar o trânsito do primeiro ao nono ano. Eu estou à disposição, né, para quiserem ou trabalhe algum tema específico nesse momento. As pessoas quiserem fazer perguntas, estarei à disposição para responder dentro dos meus conhecimentos. E esse ano, continuando a falar ainda do Conexão DENIT, esse ano a proposta é desenvolver material também para o ensino médio. Então, nós estamos pesquisando e trabalhando nessa perspectiva. Então, logo, logo, acredito eu que até 2002 a gente já tenha novidades para esse público também, que é o público que está prestes a se tornar um condutor, né? O público que nós precisamos trabalhar com mais cuidado, que muitos deles provavelmente serão também motoristas e estarão ali no trânsito. E a gente sabe o quanto é importante que esse conhecimento relacionado ao trânsito é necessário que comece antes das aulas do Centro de Formação de Condutores. Então, quando nós temos a oportunidade de trabalhar isso junto ao ensino médio, vai ser um grande avanço, né, para a educação para o trânsito e para a segurança também, claro.
Certeza. E é interessante, Irene, quando a gente coloca trabalhar no ensino médio, claro, em todos os anos são importantes, né? Exemplos de países como o Japão, que se começa a educação para o trânsito ali nos anos iniciais, claro, a gente vem nessa perspectiva conforme o Código de Trânsito nos coloca. Mas muito pouco é trabalhado quando se fala em educação para o trânsito. E eu sempre bato nesse conceito de educação para o trânsito e educação do trânsito. Duas situações diferentes, as pessoas acabam confundindo. Só que muitas vezes, quando entram ali dentro dos muros escolares, muitas vezes o professor ele se reprime, ele tem aquele medo, como que eu vou trabalhar? Será que eu tenho capacitação para isso? Né? Hoje temos grandes exemplos aí, você mesmo que ministra várias palestras, eu estava vendo algumas ali, e principalmente para capacitação de professores. Né? Não vai muito longe, professor Gerson, quando nós fazemos nossos eventos aqui na Uninter, né, pessoas, alunos de outros cursos que entram envolvidos com essa temática, né, trânsito. Mas o que o trânsito tem a ver, por exemplo, com o pessoal de defesa cibernética? Tudo, né, quais são as tecnologias que estamos embarcados, quais são os problemas que podemos ter aí nos veículos, enfim, né, na área da segurança pública, na área da segurança privada, o que o trânsito tem a ver? Tudo. Ou seja, tudo está relacionado ao trânsito. O professor Gerson sempre nos coloca, tudo passa pelo trânsito, seja a marginalização, né, o tráfego que passa ali, como pessoas de bem, né, como nós, transeuntes, que passamos pelo trânsito. Mas o que faríamos se não tivéssemos a legislação? O que faríamos se não tivéssemos o Código de Trânsito Brasileiro? Ou o que faríamos se não tivéssemos a educação para o trânsito? Como que seria, Irene, se não tivesse a educação para o trânsito? Pelo menos sabemos, puxa, muito pouco se investe no Brasil em educação para o trânsito. Mas mesmo sendo pouco, o que seria do nosso trânsito se não tivesse a educação para o trânsito?
Eu penso que seria pior do que já é, claro, porque a educação para o trânsito ela tem a função de mudar comportamentos, de transformar. Ela tem a função de dar informações com relação à maneira de agir quando se está transitando, com relação às regras de circulação, sobre o uso dos equipamentos de segurança, sobre mudanças na engenharia, sobre mudanças na legislação. Enfim, a educação, ela informa, ela transforma. Então, pensar numa sociedade sem educação para o trânsito é pensar numa sociedade onde as pessoas só vão mudar as suas atitudes, só vão agir pela punição, né? E a gente sabe que só pela punição isso não resolve, que muitas pessoas podem pagar a punição, a fiscalização, a penalidade, ela é necessária, é importante, precisa acontecer com mais efetividade até, porém, nós estamos vendo pelos números que continuam altos que ela não basta, somente a punição não basta. Há, como eu disse, pessoas que podem pagar a multa e continuam cometendo infrações, né? Então, quando eu trabalho a educação, eu tenho a possibilidade de fazer a pessoa perceber o risco, tomar consciência desse risco e praticar atitudes seguras no trânsito, né? Então, daí, por exemplo, se tiver uma lombada eletrônica numa rua para que as pessoas diminuam a velocidade, muitos vão diminuir a velocidade por causa da multa. Porém, se houver junto com essa lombada eletrônica trabalhos educativos, ações educativas, mostrando que o excesso de velocidade naquele trecho é um risco para quem está dirigindo, é um risco para quem transita naquele local, se as pessoas realmente forem educadas para isso, se elas forem se conscientizarem, essa lombada eletrônica pode ser retirada, que as pessoas continuarão andando devagar naquele espaço, porque estão educadas para isso. Então, a educação para o trânsito ela é fundamental e ela vai precisar sempre, porque sempre nós temos que informar as pessoas a necessidade de transitar com segurança, o quanto as mudanças, melhor, que está havendo em todo esse processo de trânsito, de legislação. Então, isso tudo é educar, né? Isso tudo é educação para o trânsito.
E é interessante, Irene, quando se coloca a educação para o trânsito, que muitas vezes a gente pensa em educação somente para crianças, jovens, né? Mas quando a gente fala em educação para o trânsito, vamos pensar da seguinte forma. Eu, empresário, né, tenho ali em torno de 200, 300 empregados, né? E eu percebo que naquele montante de empregados, boa parte vem de bicicleta. Né, utiliza-se da bicicleta. Só que eu entendo que volta e meia um ou outro sofre acidente. Qual está sendo o conceito de trânsito para com a minha empresa? A CIPA, será que se preocupa com isso, com relação à educação? Porque veja, eu enquanto empresário, se tenho um empregado afastado por um acidente, eu acabo deixando de produzir com a minha empresa também. Será que eu não estou tendo prejuízo com isso? Então a gente, quando fala em educação, o foco, claro, são nossas crianças, nossos adolescentes, né? Mas também a gente pensa num outro tema transversal também, que seria nas empresas, né? O gestor das empresas, será que ele está preocupado com o trânsito de seus colaboradores? Né? Qual é a organização que se tem com os veículos, com as motos? Quais são os cursos? Eu mesmo já ministrei cursos em empresas, porque estava tendo muitos acidentes com motos, né? O pessoal resolveu tudo por ser um veículo, né, que consome menos, mais ágil, enfim, mas estava tendo acidente, essa empresa começou a ter seus problemas. Né? Então, qual era o princípio da educação? Né? Será que todos os gestores entendem dessa forma? Né? Então, eu deixo isso para os nossos alunos aí que estão nos ouvindo até. Me permitam, professores, me mandar um abraço aqui para eles, para o Ruberval, para o Everton, para a Márcia, que estão nos assistindo aqui, para os demais também, né, que estão nos assistindo aí, assistindo a nossa rádio, né? Irene, me tira uma curiosidade, aqui no seu livro você coloca, em um dos subtítulos aqui, a importância da família e a educação das crianças para o trânsito. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse capítulo, porque me chama muito a atenção o porquê. Muitas vezes, quando passamos ali, claro, agora na pandemia não, mas passamos próximo à escola, via de 30 km por hora, né, uma via local, e muitas vezes nos deparamos com pais, com os filhos sem cintos de segurança, né, parando em fila dupla, enfim, né, uma série de infrações, mas o problema não é infração, a infração a gente paga. Né, cometi uma infração, a gente paga. Mas e o princípio da educação com aquela criança que está lá atrás? Torna-se um ciclo vicioso. Você poderia falar um pouquinho desse capítulo, sobre a família e o trânsito para nós?
Sim, claro. A família, ela é o início da educação para o trânsito, né? Tudo inicia lá, porque a família, ela tem um peso muito grande na percepção da criança, no comportamento das crianças. O pai é o exemplo os pais, né, na verdade, são exemplos. E o exemplo, ele pesa muito mais do que as palavras. Então, o pai, não adianta o professor, muitas vezes não resolve o professor falar para a criança que ela tem que usar o cinto de segurança, que ela tem que andar na cadeirinha, etc. E se o pai chega em casa, ele pode até falar que deve se fazer, mas ele não faz. Ele não usa o cinto de segurança muitas vezes, ele não dá o exemplo, né? Ele comete diversas infrações e a criança ela está observando tudo isso. Então, a família ela tem um papel muito importante. Então, nós precisamos, quando nós falamos em educação de trânsito para as crianças, nós temos que trabalhar integrado com a família. É preciso ter esse momento de orientar os pais também para esse processo. Mesmo que essa educação esteja acontecendo na escola, a família está junto, está acompanhando isso, saber o que o professor está trabalhando, poder estar presente nesse processo, vai dar um resultado muito melhor para a criança. Vai ser bem mais assimilado esse conteúdo com o apoio dos pais, com o exemplo dos pais lá no seu comportamento, né, no trânsito.
Ótimo. Até gostaria de mandar um abraço aqui também para o professor Rodrigo Berté, ele que é diretor da escola, né, da escola de saúde, meio ambiente. E, professor Berté, você que está nos ouvindo, no curso também, nós temos disciplinas que se tratam da ecologia também, né? Professor Gerson foi um dos que, né, lutou por essa disciplina, porque o trânsito também a gente coloca ali também educação, um pouco de educação ambiental, né? Não é só poluir, não. Então a gente volta para essa questão também. Bom, eu vou colocar aqui, Irene, eu vou tentar compartilhar aqui para aqueles que estão nos assistindo aí pelo Facebook e pelo YouTube, uma tela que me chamou muito a atenção quando você postou. Só deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se é essa daqui. Essa daqui, Evandro, se puder colocar para a gente. Você coloca assim no texto. Apesar de todo cuidado, pode haver um imprevisto. Por isso, use cinto de segurança. Por que correr riscos se pode estar protegido, caso haja algum sinistro? Avalie suas atitudes, seja uma pessoa precavida. No trânsito, gente, escutem bem essa frasezinha. Sua responsabilidade salva vidas. Irene, essa frase nos chama muito a atenção e tem a gente ver ali uma boa base na questão da educação. O que você poderia falar para nós?
Essa frase, na verdade, é o tema que foi escolhido para trabalhar, escolhido pelo CONTRAN, para ser trabalhado durante o ano de 2020. Então, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Ela coloca as pessoas como responsável pelas suas atitudes. Então, muitas vezes o que acontece? A culpa, as pessoas, pelas infrações, pelo sinistro, muitas vezes a culpa é colocada em diversas em outras pessoas. Foi o carro, foi o veículo, foi a rodovia, foi o outro motorista, enfim, foi a circunstância, foi o tempo, coloca a culpa em tudo, até se não tem quem culpar, foi Deus, porque chegou a hora. O acidente aconteceu, morri, né? Eu sofri um acidente, aquela pessoa perdeu a vida, porque era o momento dele, era destino. Então, nós procuramos, o ser humano tem como costume colocar a culpa, não assumir a responsabilidade no trânsito. E não adianta você falar, por isso a mudança da palavra acidente para sinistro, justamente por isso que acidente dá essa ideia de que foi um desastre, foi um fato que não poderia ser evitado, porque acidente, nós fomos ver no dicionário, ele tem esse conceito. E o que acontece nas rodovias não é algo que não poderia ser evitado, poderia, é previsível e é prevenível, pode se prevenir. Então, a pessoa, quando ela bebe e dirige, ela está assumindo o risco, ela está tendo uma falta de responsabilidade, não está pensando nas consequências dessa atitude, o que pode causar essa atitude de beber sob efeito de álcool. E esse tema nos remete as pessoas a pensar, nos remete a pensar sobre a nossa responsabilidade ao agirmos de maneira imprudente, ao agirmos de maneira como infratores, né, no trânsito. Eu acho muito interessante, eu costumo sempre escrever, eu gosto bastante de escrever de maneira, de forma em versos, tipo cordel, uma maneira, uma linguagem mais lúdica, com rimada e tal, mas de uma maneira que seja simples para que todos entendam a mensagem. Então, e eu tenho feito isso já em outros anos, com os temas que são trabalhados, e esse ano também resolvi fazer um poema, esse é um trecho do poema que eu fiz com esse tema, No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas.
E isso é uma das particularidades que me chama a atenção, eu, enquanto professor, de você, Irene. Porque, assim, muitas vezes no trânsito a gente quer colocar lei tal, e segundo a resolução, e não. Muitas vezes, não estou falando que as outras formas estão erradas, não é isso. Mas é quando a gente passa de uma maneira lúdica para que aquele que não tem o conhecimento sobre trânsito, que não tem o conceito sobre trânsito, entenda, né, de uma forma que todos possam entender. Interessante quando você coloca ali da questão dos acidentes, os sinistros agora, né, que a gente está acostumado, devemos acostumar com essa palavrinha, mas muitas vezes é bem aquilo que você colocou, a rodovia que matou, gente, eu nunca vi uma rodovia matar alguém, né, ela está quietinha, parada, mas eu vi ali muitas vezes a negligência, imprudência e imperícia, fazendo com que as pessoas se matem nas rodovias, né? Quando a gente fala que tudo pode ser evitado, é logicamente que tudo pode ser evitado. Muitos vão falar para mim, professor, mas e se uma ponte cai, 5, 6 carros acabam caindo com aquela ponte, poderia ter sido evitado? Sabemos que sim, né? Mas como isso, professor? Foi um desastre natural? Não. Do ponto de vista da engenharia, isso poderia ter sido evitado. Né? Então, quantos acidentes sinistros poderíamos evitar no dia a dia? Né? Então, essa tua escrita, Irene, nos chama a atenção, sim, da forma com que ela é colocada, né, de forma simples e direta para que as pessoas entendam. Eu vi que no seu livro também você colocou algumas questões ali sobre as campanhas de trânsito no Brasil. Outra das questões, aí, né, professor Gerson, que acabamos colocando sempre em foco também como são as campanhas de trânsito no Brasil. Muitas vezes olhamos que só é maio, somente setembro, mas como que ela funciona no seu ponto de vista, Irene?
As campanhas, elas costumam acontecer mais frequência, realmente, em maiores lugares, melhor, no mês de maio, Maio Amarelo, e na Semana Nacional de Trânsito. E há lugares que nem isso fazem, né? Mas eu entendo, eu defendo que as campanhas devem ser constantes, porque só você fala lá no maio inteiro sobre isso, depois passa todo aquele período que não se toca mais no assunto. E surgem vários outros temas, vários outros interesses, e aquele assunto relacionado à segurança do trânsito acaba não sendo mais importante, as pessoas acabam esquecendo tudo aquilo que foi falado naquela semana, naquele mês, naquela semana. E principalmente quando é criança, quando é jovem, né? Então é importante que a educação para o trânsito ela aconteça durante todo o ano, que sejam feitas campanhas permanentes, que na escola também aconteça durante todo o ano. Quando nós trabalhamos a educação para o trânsito de maneira transversal, isso é possível fazer com continuidade. Pode-se fazer uma semana, trabalha em língua portuguesa, na outra semana, ou depois de 15 dias, trabalha em matemática, em outra matéria, né, geografia, enfim. É possível trabalhar a educação para o trânsito dessa forma, de uma maneira, de forma que o professor não interrompa o conteúdo curricular, trabalhar o trânsito de maneira transversal é isso, é trabalhar junto com os conteúdos, junto com o plano do professor, sem que ele interrompa e em continuidade, né? Tendo feito um rodízio, né, entre as disciplinas. E é possível fazer isso, nós já temos o projeto sobre isso, então a educação para o trânsito, dessa forma, ela acontece com qualidade, ela não vai dar trabalho para o professor, porque o professor vai continuar trabalhando os conteúdos dele, ele não vai precisar parar a aula, né? Porque o trânsito, como o professor Gerson falou, está em tudo. O trânsito está na língua portuguesa, ele está na matemática, na história, todas as matérias, quase que todos os conteúdos, é possível fazer essa articulação com o trânsito. Alguns conteúdos favorecem mais, outros são um pouco mais difíceis de você introduzir ali a questão do trânsito, mas sempre é possível falar de trânsito.
Professor Gerson, o que o senhor poderia colocar para nós, enquanto nossos alunos, agora mandar um recado para os alunos do curso, com relação à educação para o trânsito?
Não, obrigado, professor Waldilson. É uma satisfação estar ao lado aqui da professora Irene, né? Realmente uma pessoa que nós admiramos muito nesse universo do trânsito e educação para o trânsito. E eu vejo até, professor Waldilson, que, não sei como é que a professora Irene pensa, mas nós percebemos às vezes, né, que há um certo posicionamento de pessoas que têm uma certa autoridade no país, de que há que se relaxar um código de trânsito, há que se relaxar uma legislação, há que, de repente, acabar com a indústria da multa. E nós sabemos que a indústria da multa é um tema polêmico no nosso país, porque só existe indústria da multa se a pessoa infringir o trânsito. Se a pessoa não infringir o trânsito, não existe indústria da multa, né? Então, eu creio que, e talvez nós estejamos no caminho contrário de outras nações que cada vez mais endurecem a fiscalização, endurecem a legislação de trânsito em seus países. Como é que a professora percebe isso, professora Irene, esse momento do que vemos o país, onde percebe-se que o trânsito não é tão grave assim, ou pelo menos tentou passar essa percepção que aqui quer furar um semáforo, que quer furar uma lombada eletrônica, que quer desrespeitar uma faixa de pedestres, isso não é nada. Não, isso é tudo. Isso é tudo, porque isso fere algo que é a educação. E quando nós temos filhos, né, a gente vai buscar o filho na escola, você percebe, aqui vou respeitar porque meu filho pode estar saindo da escola naquele momento. Aí eu penso diferente. Mas quando passo na frente da escola dos outros, eu não me preocupo. Então, como é que a professora percebe, então, esse momento em que vivemos de talvez uma tendência de certo relaxamento em relação à codificação de trânsito, em relação ao seguimento e talvez à própria punibilidade para quem comete as infrações de trânsito no Brasil?
Eu não concordo. Claro, eu penso que a fiscalização ela deve ser mais atuante. Tem coisas que precisam ser melhoradas com relação, por exemplo, à questão da avaliação dos condutores para renovação da habilitação. Talvez precise ser de maneira mais detalhada, mais aprofundada, com mais qualidade. Há de se pensar em melhorias, mas diminuir a quantidade, de aumentar o tempo para a pontuação, aumentar o tempo para a renovação, realmente eu penso que não é esse o caminho, não é por aí que nós vamos resolver o problema do trânsito, pode até piorar com isso. E aqui no Brasil nós temos, existe a cultura da proteção do infrator. O infrator é visto como vítima, muitas vezes, por muitas pessoas. Então, as pessoas protegem, avisando onde há blitz, coitado, vai perder a habilitação. Não pensam, falta aquele tema desse ano, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Em vez de proteger o infrator, nós temos que impor a ele a responsabilidade pela segurança no trânsito, fazê-lo entender que ele é o trânsito também. Ele não está no trânsito, ele é o trânsito. Então, ainda bem que a questão das cadeirinhas foi revista e foi até colocado mais critérios, né, para o uso da cadeirinha. Ou seja, agora tem que ser até 10 anos. Foi vista a questão da estatura, que realmente era uma falha, que as crianças que têm realmente 10 anos, 7 anos e meio, muitas delas ainda não têm a altura necessária para usar apenas o cinto de segurança no banco de trás, precisa continuar usando o assento de elevação para maior segurança. Então, ainda bem que algumas questões foram revistas e melhoradas, a questão agora do examinador também, né, foi revisto. Enfim, mas eu acho que defendo que devemos melhorar, mas não retirar, não facilitar para que haja mais infrações, né? Não deve se facilitar e nem proteger o infrator, deve se educar o infrator para que ele pare de cometer infrações.
Correto.
Exatamente. Eu vi que o Everton colocou ali que a filhinha, ele se sentiu orgulhoso pela filha dele. Achei interessante que a filha de 4 anos com a coleguinha perguntar, gosta da cadeirinha. É isso, Everton, são exemplos que partem da família. Hoje nós temos altos índices de vítimas do trânsito e, né, naquele contexto que se fala, puxa, não temos mais UTIs. Parte delas sempre foram ocupadas por vítimas de acidente do trânsito. Então, essa fala que se tem, né? Puxa, mas não é tanto assim, nem é tudo esses números. Veja, para que não fazemos parte de estatísticas, temos que já trabalhar principalmente ali com as nossas crianças, né? Esses exemplos aí que deverão ser seguidos. Eu vi ali que tem mais uma mensagem ali. O Ruberval, ele coloca como os alunos têm... Como as autoescolas têm abordado esse tema de educação para o trânsito e como eles devem abordar esse tema com a sua família? É uma excelente pergunta, né, que além de professor aqui, Ruberval, na Uninter, eu também sou proprietário do Centro de Formação de Condutores. Existe uma grande diferença o que é uma autoescola e o que é um centro de formação de condutores. O próprio Código de Trânsito já define isso aí. Existe, é claro, aquelas autoescolas ainda, e existe o Centro de Formação de Condutores. O Centro de Formação de Condutores, ele aborda uma perspectiva que você, primeiro você aprende, né, e depois você coloca em prática aquilo que você aprendeu. E, claro, muitas vezes quando nos procuram no Centro de Formação de Condutores, quanto que está a carteira? Veja, Centro de Formação nenhum de Condutores, nem autoescola, vende carteira, se vende educação para o trânsito. É claro que muitos já vêm com vícios, né? Que eu só quero a carteira e nada mais. Aí onde que a gente vê aquela carteira no fundo da gaveta, né? A pessoa que nunca vai conseguir dirigir um veículo, vai ter sérios problemas. Vemos pessoas imprudentes no trânsito, que ela só almejava aquele papelzinho, ou a CNH digital, né? Mas quando ele está num centro de formação de condutor e a perspectiva é outra, é o ensino, né, contínuo, que você sempre pode ser melhor naquilo que você faz, que se você voltar ali, ter que fazer um curso de reciclagem, claro, é um pouco brando, né, Irene, quando a gente fala em reciclagem no Brasil, né, eu costumo falar que é um cursinho que você faz, né, mas qual é o foco, né, que a gente pode estar trabalhando? Então, se você não quer retornar, né, procure o aprendizado. Quando você busca um centro de formação de condutores, você busca o aprendizado. Aprendizado que eu tenho certeza que é a consequência, é o seu documento de habilitação, e com certeza você será um condutor aí que não trará problemas para o nosso trânsito. Professor Gerson, estamos finalizando já a nossa rádio. Acho que a gente poderia ficar aí a tarde toda falando sobre trânsito, né, com uma pessoa que é referência aí no trânsito brasileiro. Então, gostaria, Irene, que você fizesse as considerações finais e já sinta-se convidada a voltar novamente para a gente discutir, né, professor Gerson? Aí nas aulas interativas, nas nossas palestras. Então, te passo a palavra, Irene.
Obrigada, gostei bastante, agradeço muito pelo convite. E a mensagem que eu deixo é que é aquele tema, né? No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Para que todos pensemos e o que nós podemos fazer para melhorar o trânsito. Porque todos nós somos educadores, não são só os professores do Centro de Formação de Condutores, não são apenas os professores que trabalham educação para o trânsito nas escolas, ou a família, ou a empresa, não. Todos, sem exceção. Um médico, quando receita um remédio para o seu paciente, se aquele remédio vai causar um efeito colateral que pode prejudicar a sua atuação enquanto condutor, ele deve informar isso ao paciente, que ele não deve dirigir quando estiver tomando esse medicamento. O dono do bar, se vê que o seu cliente está embriagado, não deve permitir que ele vá embora dirigindo o veículo automotor. É uma questão de consciência, é uma questão de educação, não só de educação para o trânsito, é uma educação, de modo geral, uma questão de ser humano, né? De pensar no outro, de empatia. Então, todos somos educadores para o trânsito e devemos pensar no que podemos fazer no nosso dia a dia para melhorar essa educação, para melhorar a segurança e a fluidez no trânsito.
Ok. Professor Gerson?
Então, só tenho a agradecer a professora Irene, né, por nos prestigiar com sua presença, né, e como o professor Waldilson falou, professora, a senhora já se sinta convidada e com certeza vamos convocar a professora para os próximos eventos que teremos aqui na Uninter, desde aulas interativas, né, para todo o Brasil, assim como também teremos aí os eventos Maio Amarelo, Semana do Trânsito, enfim, a gente faz realmente a gente faz acontecer aqui no programa de rádio e isso realmente se repercute para todos os alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, quando a gente convoca para debater, questionar, fazer reflexões sobre esse tema tão candente em nossa sociedade, que é o trânsito. Muito obrigado, professora. Professor Waldilson.
Bom, Desde já agradeço, professora Irene, né, pelo pronto aceite ali quando eu fiz para você, olha, professora, vamos participar de uma rádio? Não, já aceito, né, e abriu mão mesmo ontem, quando nós falamos ali, você estava numa reunião e não, eu aceito, vamos sim, né, então, gratidão, né, e aos nossos alunos de gestão do trânsito e mobilidade urbana que está nos ouvindo. Ponto a ponto de tudo aquilo que foi falado, por mais que você está na área administrativa, na área da fiscalização, entenda a questão educação e segurança para o trânsito. Não tem como a gente trabalhar somente punir, somente fiscalizar. Não, a gente tem que ter essa visão da educação. Muitas vezes aquele motorista teve uma educação precária, né, aquele condutor teve uma educação precária, aquele pedestre que também tem o seu direito, mas também tem o seu dever, teve uma educação precária. Então nós, enquanto gestores de trânsito, temos que ter esse entendimento, né? Tudo se começa pela educação. Então, desde já agradeço por todos assistirem aí e ouvirem nossa rádio. E na semana que vem nós teremos aí mais convidados. Não percam aí nossa próxima rádio. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.